Vamos falar sobre doença de Chagas. Eu acho que as pessoas têm visto por aí informações sobre surtos da doença no país, o que exige trabalho constante de conscientização da população sobre a doença. Segundo a Fundação Oswaldo Cruz, por exemplo, vamos a alguns números. Minas Gerais é o segundo estado do país com o maior número de casos da doença. Pará concentra a maioria dos casos. Segundo estimativas, são 4 milhões de portadores no Brasil. Muitos não sabem que têm a doença e algumas cidades enfrentam surtos. Então a gente vai explicar. Surto não é epidemia. Então vamos tentar entender se há risco e quais são as informações fundamentais para a população sobre essa doença. Tem muita gente que nem começou o tratamento da doença. Às vezes sabe que tem a doença, não inicia o tratamento. Muitas pessoas não sabem que possuem. O Instituto de Medicina Tropical da Universidade de São Paulo é referência mundial em pesquisa da doença de Chagas. E eu converso com o Dr. Fábio De Rose, que é médico infectologista, doutorando e pesquisador do Grupo de Estudos da Doença de Chagas do Instituto de Medicina Tropical da USP. Dr. Fábio, bom dia.
Bom dia, Karen.
Muito obrigada por conversar conosco sobre o tema. Obrigado. Já falamos sobre esse assunto muitas vezes aqui. É sempre muito oportuno tratar de uma doença, doutor Fábio, que muita gente não sabe nem que tem ainda, não é? No Brasil.
É, a doença de Chagas, ela faz parte de um rol de doenças negligenciadas que pela Organização Mundial de Saúde foi uma doenças que acometem populações mais rurais ou mais pobres, cuja pesquisa ainda é negligenciada. Então, para ter uma ideia, a gente completou 110 anos da descoberta da doença de Chagas em 2019, e a gente acaba usando a mesma medicação há quase 60 anos, né? Então, assim, a gente vê uma falta de interesse em buscar novas soluções, novos marcadores diagnósticos e novos tratamentos que possibilitem melhorar a condição de vida dessa população.
Uhum. 110 anos da descoberta da doença, que foi um salto importantíssimo, não é? Descobriu praticamente tudo da doença, tudo que se sabe até hoje.
Isso, exato. O jovem médico, né, Carlos Chagas,
justo.
Foi encaminhado lá para o norte de Minas Gerais, para o município de Lassans, há 110 anos atrás, ele fez a descoberta de tudo. Então, acho que a única vez na ciência que o pesquisador descobriu ciclo, o sintoma, o diagnóstico, uhum. O vetor que transmitia o barbeiro, né, o percevejo, e o próprio agente causador, o tripanossoma. Né? Então, isso foi um marco para a ciência brasileira, mas infelizmente a população ribeirinha do norte de Minas continua sendo afetada pela doença. E muitas pessoas que têm a infecção crônica e não sabem, muitas pessoas que morrem, né, morte súbita por causa de uma manifestação cardíaca, às vezes precoce, uhum. Sem ter o diagnóstico correto, e como a gente vê hoje em dia, tem alguns surtos, que a gente sabe que a transmissão vetorial pela picada do barbeiro foi controlada, né? Não eliminada, não erradicada, mas controlada, mas ainda existem surtos de outras formas de contaminação, por transmissão oral, o contato com sangue contaminado, mas ainda há muito a se fazer na pesquisa do Chagas. Uhum.
Bom, população ribeirinha, né? População do interior, população rural era mais afetada. Hoje você vê casos nos centros urbanos. É a esses surtos, eu acho que é bom a gente esclarecer a população, há risco, não há risco, se é um risco concentrado, surto não é epidemia. Vamos explicar melhor, doutor Fábio, que é pra gente, porque a gente tem ouvido notícias sobre, tá aumentando o número de casos, tá aumentando em São Paulo. Onde é que tá exatamente e que fenômenos são esses surtos?
É, então assim, a gente tem alguns surtos limitados, por exemplo, há 2 meses atrás no Pernambuco teve aproximadamente 30 pessoas que foram contaminadas. O surto a gente consegue, ou tenta conseguir identificar o mesmo fator causal. Geralmente, os surtos que a gente tem são causados por contato alimentar, né? A pessoa comeu, teve contato com um produto no qual o barbeiro, o percevejo contaminado, cheio de tripanossoma, cheio do micro-organismo que causa doença, foi ou triturado ou misturado. Então, geralmente, alimentos que são crus, mal cozidos ou, por exemplo, o açaí fresco, que não foi lavado, uhum. Ou a cana-de-açúcar que foi triturada sem ser propriamente higienizada previamente. Tudo isso pode causar que a gente tenha contato com um número grande de tripanossoma de agente da doença por via oral. Isso causa o quadro mais, mais dramático da doença, né? Dos surtos que a gente identificou, eles têm mais ou menos o mesmo perfil, né? Pessoas tiveram contato com algum alimento. Existe também o risco com a mudança climática, as pessoas indo habitar em regiões de floresta, desmatamento, a gente entrar em contato com, novamente com o barbeiro e outras transmissões vetoriais por picada acontecerem, principalmente em área de região da mata, coisa e tal. Mas assim, o que a gente viu são surtos, e o Brasil desde 2006 tem um certificado de eliminação da transmissão vetorial da doença de Chagas.
Tem certificado?
Tem, porém tem. A gente tem que falar que eliminação não é erradicação, a gente continua tendo barbeiro com possibilidade de transmissão. Então, manutenção de atividades de controle e vigilância do vetor são essenciais. E é isso que a gente tem mais medo agora, com uma doença negligenciada, que às vezes não tem tanta vontade política para fazer o controle desses vetores. E a gente sabe também que tem muito reservatório, muito animal que pode ter a doença e pode guardar sintomaticamente e facilitar a transmissão.
Que animais, então, doutor? Que animais?
Praticamente todos os mamíferos. Então, assim, cachorro, gato, tatu... às vezes galinheiro. Então, assim, nas áreas mais rurais, em que a gente tem um contato mais próximo com esses animais e o vetor aparece, a gente entra na mata, acha o barbeiro e tem animais que são contaminados cronicamente, a gente pode voltar a ter contaminação vetorial. Por isso que a gente tem uma erradicação, não uma eliminação. A gente precisa de práticas ativas, de controle e vigilância do vetor e dos pacientes que ainda não sabem que tem um diagnóstico, né? Porque um benefício pode ser dado. A gente tem novos tratamentos, né? Tratamentos que agora são estendidos à população, já tem a doença crônica. Então, isso precisa ser alertado.
Sim. Bom, então, esses surtos se referem a esse tipo de contágio em geral, contágio alimentar, né? Não tem mais aqueles casos mais antigos das casas de barro, aquele tipo de contágio ainda existe, de contaminação ainda existe?
Teoricamente, não. Mas quando a gente vai para o norte de Minas, para a região rural, a gente entra na casa e vê um monte de barbeiro, a gente não conseguiu identificar ainda uma transmissão ativa, mas é muito provável, a gente já vê em países vizinhos como Chile, a Bolívia, que o barbeiro, o percevejo, ele pode se domesticar, pode ficar nas áreas mais periurbanas, né? Se a gente não ficar vigilante quanto à presença dele e não ficar vigilante quanto ao risco de contaminação pela picada, a gente pode voltar a ter novos casos de transmissão por picadura, por vetorial, né?
Olha, o Elson Espósito escreve justamente agora, viu, doutor Fábio, via WhatsApp pra gente. Bom dia, se for possível, comente doença de Chagas e contaminação através do consumo de açaí pela população, tá vendo? Então, tá começando a se espalhar essa preocupação, né? Então, precisa ter muito cuidado. Açaí e cana-de-açúcar, continua esse tipo de problema, né? Quer dizer, não consumir mesmo, né, doutor Fábio? Não tem outro jeito, né?
É, na verdade, quando ele... Todo alimento que é fervido, ou alimento que vem com uma... Bem pasteurizado, como esses açaís industrializados, uma parte eles têm uma origem que é mais segura. Mas a questão é quando a gente consome aquele na beira da estrada, ou na mata, ou alguma coisa que a gente tem uma origem duvidosa, né? Outra coisa é como carne mal cozida, né? Tem pessoas que podem ter contato com animal de caça muito mal cozido, isso também pode ser um fator de risco, né?
Muito bem.
Não tem nenhum caso, mas isso é biologicamente possível.
O que a gente quer dizer é o seguinte: a população sabe muito pouco sobre a doença. Então, por tudo isso que nós dissemos, doutor Fábio, explicar para as pessoas, ir até as pessoas em determinadas localidades, até projetos nesse sentido, tem um projeto da Fiocruz, o Expresso Chagas, que faz esse trabalho, e muitas outras iniciativas de profissionais da área da saúde, e precisa ser um esforço permanente, né? Vamos falar um pouco desse trabalho também, quando as pessoas, a gente tem que ir até onde eles estão para mostrar, por exemplo, como eu estou fazendo agora, como o Dagoberto fez aqui comigo, trouxe, eu já conhecia, né? E a gente passar essa informação para a população.
Exato. Na verdade, o que a gente vê é que tem um estigma na doença de Chagas. Às vezes, até o paciente que a gente encontra em São Paulo, ele teve o diagnóstico de Chagas, mas é uma doença muito relacionada com a condição de moradia precária, muito relacionada ainda com aquela pobreza que ele carregava na infância. Então, ele vem com essa carga de estigma. Quando esse Expresso 21, o Expresso do Chagas, o projeto da Fiocruz, junto com o FMG e com a Unimontes, eles decidiram estigmatizar um pouco, voltar nas áreas do norte de Minas, lá onde a doença foi descoberta, com outras formas de abordar a população, às vezes com pôster, com filmes, levando microscópio, mostrando como é que é o ciclo de forma, eles conseguiram melhorar um pouco a percepção da população sobre os riscos, uhum. E conseguiram também, junto à nossa equipe que participou de algumas cidades, fazer o teste, né? Tentar fazer o diagnóstico desses pacientes que cronicamente estavam infectados e muitas vezes não sabiam ou não queriam saber, né? Visando estigmatizar, tentar mostrar um pouco mais a doença e colocar isso, que a infecção crônica ela é presente e a gente tem o que fazer com ela, né? Para evitar complicações maiores. Uhum. Mas o Expresso 21 foi uma decisão bem bonita, um projeto bem bonito que a Fiocruz encabeçou aí, né, no norte de Minas Gerais.
Uhum, vocês participaram também. E não é, tá aí, portanto, você vai fazer uma iniciativa como essa, ali na hora faz o teste e encontra os casos, né? Quer dizer, não é raro, não.
Exato, e foi muito bem recebido, né? As pessoas que foram, parece que teve uma demanda grande, até faltou às vezes teste no dia, mas ônibus que trouxeram pessoas de outros lugares, então foi bem interessante. Uhum. Também para fortalecer, né, que existem outras formas de vigilância. E, inclusive, para quem acha o barbeiro na região da casa, não é para pegar, para esmagar, para matar, mas tem áreas que o barbeiro vai ser analisado para ver se ele é contaminado ou não, se ele é passível de contaminação, para aquela casa que foi encontrada seja avaliada, sintetizada, né? Então, tem várias coisas que podem ser feitas com relação ao homem, com relação ao ambiente, com relação ao vetor, ao hospedeiro, pode melhorar um pouco a saúde da população.
Bom, por fim, eu gostaria que o senhor nos desse algumas informações sobre sintomas da doença. Quer dizer, quando é que a gente pode desconfiar que pode ter o problema e buscar tanto o diagnóstico quanto o tratamento que hoje é fornecido no Sistema Único de Saúde, não é?
Exato. A doença de Chagas, ela tem, teoricamente, duas fases. Uma fase aguda, que é quando a gente entra em contato com o bicho, né, com o tripanossoma, é uma fase de resposta imunológica muito aguda. Então, tem sintomas muito, muito exuberantes, né? Geralmente pode ter febre, adenopatia, os gânglios no pescoço, o fígado baixo podem aumentar, pode alterar a função do coração, como a miocardiopatia, que aí é grave, e até mesmo uma encefalopatia, meningoencefalopatia, como uma meningite. Isso é um quadro agudo, a gente vê menos frequentemente, a gente vê mais em ocasiões de surto por contágio alimentar. E um segundo momento, você tem a forma crônica, que pode ser indeterminada, então, sem sintoma nenhum. A pessoa tem o parasita em muito baixa quantidade no organismo, tem uma resposta inflamatória que pode alterar um pouquinho o coração, o intestino, o esôfago, ou nada disso. E tem as formas que são mais avançadas, que o paciente pode ter uma arritmia, pode ter uma alteração de ritmo no coração, uma alteração de traçado no eletrocardiograma. E aí o especialista tem que perceber, né, o médico, o generalista tem que perceber e fazer, pedir o teste. Mas uma coisa que é muito associada ao risco é se essa pessoa tem um parente de primeiro grau ou da mesma geração, um primo da mesma geração, com diagnóstico de doença de Chagas. Então todos os parentes de alguém que tem doença de Chagas seriam interessante fazer o teste. E quem tem uma mãe com Chagas tem uma chance pequena, 4%, de ter sido transmitido via gestação, né? Transmissão vertical. Então, essas pessoas que têm algum parente, algum familiar com Chagas, elas seriam indicadas a fazer exame, ou pessoas que nasceram em região que tinham muito doença de Chagas, ou quando o médico avalia alguma alteração do traçado do eletrocardiograma, ou algum sintoma gastrointestinal um pouco mais diferente, crônico, ele tem que pedir o exame.
Eu vi, inclusive, numa destes vídeos, uma dessas reportagens, entrevista, né, com a população, uma mulher dizendo que tinha realmente um problema intestinal ali que ninguém resolvia, e vai e vem, o problema voltava e era a doença.
É, às vezes tem obstipações que ficam semanas, né? A pessoa fica sem evacuar por muito tempo e aí a abordagem, tratamento farmacológico já não faz tanto sentido. Aí até é cirúrgico, né?
Que coisa.
Mas o mais grave é o coração mesmo, né? Se tiver alguma arritmia, a gente tem que agir prontamente.
Muito bem. Quer dizer, com qualquer um desses sintomas, pode ou não ser, mas na dúvida é melhor que este exame seja feito. E é um exame de sangue?
Isso, um exame de sangue. A gente tem um exame que é a sorologia do ELISA, a gente faz por dois métodos diferentes. É uma doença negligenciada, a gente não tem exames super rápidos, diagnósticos, super eficazes, mas a gente tem que repetir esse exame. E às vezes ele dá algum método diferente, então reação cruzada com outras doenças também negligenciadas como a leishmaniose. Por isso a gente faz o exame, caso positivo, a gente tem que convocar para avaliar clinicamente e fazer o exame.
E o tratamento é gratuito, tem que iniciar, e é um tratamento muitas vezes pela vida toda, né? Um tratamento prolongado.
É, tem um tratamento específico que a gente usa para tentar eliminar o parasita, que na fase aguda é mandatório, né?
Uhum.
Para os pacientes que vão ser imunossuprimidos, que têm a doença crônica, por exemplo, um transplantado, um paciente em quimioterapia ou com algum outro remédio que pode baixar a imunidade, a gente tem que propor esse tratamento também. E para os casos crônicos, alguns casos abaixo de 60 anos, com alteração pequena de função cardíaca, a gente pode propor esse tratamento. Mas o mais importante é que, se ele tem uma alteração cardíaca, provavelmente ele vai ter que usar medicamento para o coração, né, seguir essas alterações de ritmo, porque isso é a principal causa de óbito no paciente agárico, né? A arritmia, a morte súbita, então isso tem que ser prontamente identificado e seguido pelo médico cardiologista.
Eu gostaria de agradecer muitíssimo os esclarecimentos, Dr. Fábio De Rose, médico infectologista, doutorando e pesquisador do Grupo de Estudos da Doença de Chagas do Instituto de Medicina Tropical, o IMT, da USP. Muito obrigada mais uma vez, Dr. Fábio, até de uma próxima oportunidade.
Muito obrigado, muito obrigado. Um bom dia para vocês.